Inquietações com Álvaro Carneiro, João Carvalho Costa e Paulo Vieira de Castro. Porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.
Olá a todos novamente. O Inquietações, porque está sempre alguma coisa para acontecer. Hoje, com o professor Joaquim Fernandes. Boa noite, professor Joaquim Fernandes.
Muito boa noite.
Uma pessoa sobejamente conhecida no que diz respeito à história prodigiosa de Portugal, à história fantástica, à história maravilhosa de Portugal, mas também a assuntos mais esotéricos contemporâneos, como por exemplo a ovniologia e também as aparições marianas. Hoje estamos cá para falar sobre o seu novo livro, Portugal, uma história de prodígios. Eu não lhe vou perguntar se é verdade, se é mesmo assim, porque eu sei que sim e também sei que o professor que acredita que sim. Mas como é que surge este livro? Este livro já está à venda, portanto? É um livro já do ano de 2020, está à venda. E como é que surge a ideia deste livro, professor?
Este livro, enfim, como tantos outros que tenho, enfim, tido a felicidade de ir produzindo ao longo destas décadas, surge, enfim, na sequência de uma amálgama de investigações, de sequências intensas e muito demoradas, como deve compreender, de investigações nas bibliotecas, muito em periódicos, muito em monografias pouco ou nada conhecidas, pronto, que foram, digamos, sugerindo pistas monotemáticas que depois, enfim, foram organizadas nesses subtemas que eu incorporei nesta obra. Esta obra, para já, é de assinalar que é uma síntese de dois volumes anteriores, subordinados exatamente ao mesmo tema, dos prodígios, do maravilhoso em Portugal, mas que também é, digamos, atualizado e acrescentado com mais três ensaios, três histórias diversificadas que não constam nos dois volumes anteriores, nomeadamente a história do Bartolomeu de Gusmão, o pioneiro português da aeronáutica, com o seu famoso balão, a história do Cavaleiro da Ilha do Corvo, que remete para uma história anterior à descoberta dos portugueses das Ilhas Açorianas, e um caso muito interessante que é o motim das curandeiras chinesas, que ocorre em Lisboa em 1911 e que tem a ver de facto com práticas muito estranhas de cura que duas chinesas em Lisboa começaram a praticar nos cegos, nas pessoas cegas e deficientes visuais em Lisboa. Portanto, são três momentos diversos que complementam a seleção das histórias que eu já tinha podido publicar nos dois volumes anteriores, que aliás assinalo-se estão praticamente esgotados. Aliás, o primeiro volume já está esgotado praticamente desde o ano passado, e o segundo volume, de Portugal, dedicado às magias e mistérios, também está a caminho disso. Portanto, é uma nova oportunidade para outros leitores reencontrarem as dimensões do maravilhoso, da magia, dos mistérios da nossa história. E sobretudo assinalando esta coisa que eu acho que é importante destacar. São, no fundo, aspectos que eu considero, na sua maioria, ou ignorados, ou esquecidos, ou até mesmo ocultados, digamos, com um certo cano mais ou menos ortodoxo da historiografia, da nossa historiografia portuguesa, que, enfim, ao longo das décadas, realmente, enfim, desde o início do século XX, foi, digamos, que varrendo para debaixo do tapete aquilo que à primeira vista não era muito integrado em correntes interpretativas mais ou menos conhecidas. Portanto, aquilo que não era, digamos, legível de imediato, aquilo que não era possível de dizer, foi sendo esquecido e foi sendo omitido em documentos que, de facto, não passaram à história. Portanto, no fundo, isto para dizer que isto, no fundo, é uma maneira de reabilitar aquilo que vulgarmente não se tem dito muitas vezes, e muitas vezes esquecido e omitido nos compêndios históricos, inclusive daquela história que nós aprendemos na escola e nos liceus, não é? Portanto,
claro, claro.
É uma maneira de pôr os leitores e os cidadãos em geral em contacto com aspectos pouco ou nada conhecidos da nossa história que têm relevância e que têm tanta importância como os factos correntes que toda a gente admite, que toda a gente mais ou menos conhece.
Oh, professor, embora não esteja neste livro, nesta história dos prodígios em Portugal, há um fenómeno, para alguns o mais maravilhoso, o mais prodigioso, que o professor também estudou, e que também está na ordem do dia, que é as aparições marianas, portanto, as aparições em Fátima. Muito embora essa história não tenha ficado esquecida, não é? Não ficou, e nós até hoje continuamos a ouvir falar a propósito disso.
Claro, é um dos grandes mitos da nossa religiosidade popular.
Oh, professor, o que é que aconteceu em Fátima?
Essa é uma pergunta, como se diz, de um bilhão de dólares, para usar a terminologia norte-americana. Eu acho que aconteceu algo de inusitado, de inexplicável, que procurou ser entendido à luz das concepções religiosas, das correntes religiosas admissíveis e admitidas, digamos, pelos credos dominantes, enfim, em Portugal, do ponto de vista da religião católica. A religião católica sempre conviveu muito perto, e nomeadamente no caso português, com as chamadas correntes da religiosidade popular, ou seja, algo que não incorporando os dogmas da Igreja Católica, não fazendo parte do credo, daquilo que os crentes católicos são, digamos, entraves, obrigados a aceitar, nomeadamente a figura de Cristo, a ressurreição de Cristo, enfim, uma série de tópicos que fazem parte da dogmática cristã e simultaneamente católica, a corrente da religiosidade popular foi sempre algo que correu paralelamente a esses cânones a que os crentes são obrigados. E, portanto, a Igreja nunca, digamos, teve sempre uma posição um pouco dúbia relativamente à matéria das chamadas aparições marianas, porque é algo que se reporta àquilo que os teólogos designam por revelações particulares. Ora, aquilo que tem a ver com revelações particulares não podem fazer parte de dogmas que possam ser aceitos ou possam ser impostos a todos os crentes. Portanto, é algo que fica ao livre-arbítrio, não é? De ser ou não aceito, de ser ou não ser considerado por qualquer crente. E nós sabemos, inclusive, que em relação à matéria das aparições marianas, que é algo que de facto configura uma experiência, enfim, do meu ponto de vista, que tem muito a ver com o domínio do paranormal, para tentar fugir um bocadinho à ideia muito restrita do sobrenatural, que é obviamente muito marcado pelo pendor religioso, o paranormal sai um bocadinho para o domínio do campo laico, campo profano, não é? Portanto, no fundo, as aparências marianas convivem entre estas duas margens, é uma espécie de convivência entre o laico, o profano e o religioso, ou se quisermos, o espiritual, não é? Portanto, é uma experiência muito complexa que em Fátima, e hoje os próprios especialistas católicos, os teólogos católicos que têm estudado a problemática das aparições, tendem a considerar a experiência de Fátima não como uma aparição, ou seja, uma convicção de que facto ali desceu em corpo, alma e inteira a Mãe de Cristo, a Virgem Maria, mas ter-se-á tratado antes não de uma aparição, mas de uma visão, não é? Que tem a ver muito com, digamos, a interpretação subjetiva, a experiência subjetiva, neste caso, dos videntes. Ou seja, não se poderá entender que em Fátima ocorreu uma aparição física da Virgem Maria, neste caso já com 2020 anos, ou próximo disso, mas uma visão interior, uma percepção interior, que de alguma maneira, digamos, surgiu no espírito das crianças, neste caso temos que considerar a parte cerebral, propriamente da experiência sensorial, do ponto de vista da visão interna, interior, e portanto é sempre considerado, neste caso os próprios teólogos que estudam Fátima, tendem a considerar Fátima como uma visão subjetiva, uma experiência subjetiva, porque de facto só Lúcia é que se arrogou de ter visto, ouvido e falado com a entidade que ela, enfim, viria depois a conceber tratar-se da Virgem Maria, Mãe de Jesus Cristo. Porque os outros, Jacinta e Francisco, apenas uma delas ouvia, a outra não via nada, a outra apenas percebia qualquer coisa. Portanto, há aqui uma seletividade de sujeito para sujeito relativamente a um mesmo estímulo que se considera exterior, ou seja, que algo dispõe de uma determinada energia, de uma determinada frequência energética ou até luminosa, terá ocorrido diante das três crianças e provocado sensações diversas, percepções absolutamente individualizadas e particularizadas. Porque, de facto, o resto dos, como sabemos, das testemunhas, já das centenas de testemunhas que, enfim, que se foram aproximando de Fátima no curso dos meses de maio a outubro, essas praticamente, na generalidade, não ouviam nem tinham essa percepção de uma imagem identificada com a Virgem Maria. Ouviam alguns ruídos, nomeadamente um caso muito interessante que nós valorizamos nestes estudos que temos vindo a conduzir desde os anos 80, não é, sobre essa problemática. Muitas das testemunhas próximas da azinheira tinham uma sensação auditiva de uma espécie de zumbido. Uma sensação de zumbido interior, ou seja, no seu próprio ouvido interno, o que leva a concluir que de facto ali se produzia qualquer tipo de radiação que eventualmente, e depois de acordo com alguns testes, algumas experiências comparadas que, por exemplo, o meu colega, o professor o Dr. Brengel fez, se poderia aproximar de uma radiação tipo micro-ondas, por exemplo, a percepção auditiva de uma radiação micro-ondas. Ora, isto é muito interessante do ponto de vista da exploração de novas pistas, novos entendimentos, que vão muito além do entendimento corrente da percepção da piedade popular, que reduz a fenomenologia de Fátima pura e simplesmente a uma aparição em corpo e alma da Mãe de Jesus Cristo. Portanto, é de facto uma leitura muito mais complexa daquilo que os fiéis e dos crentes, enfim, na sua ingenuidade, na sua singeleza, tendem a fazer crer ou fazer, digamos, entender na sua relação com aquilo que eles consideram que é uma manifestação divina. E, portanto, aí nada a opor, obviamente cada um tem as suas crenças, as suas capacidades, ninguém é proibido ou ninguém é desautorizado a entender as coisas da maneira como melhor lhe aprouver ou melhor, digamos, significar para o seu entendimento, isso para a sua satisfação interior e plena. Portanto, cada um faz realmente a leitura que entenda, dentro naturalmente de padrões culturais que são os admitidos, enfim, na nossa cultura religiosa popular.
Claro. Oh, professor Joaquim Fernandes, é o nosso convidado hoje aqui no Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. E, de facto, os nossos ouvintes têm uma curiosidade que é comum a nós dois, aposto que o João Carvalho Costa também gostaria de colocar esta questão, aliás, ele ainda há pouco fez referência a isso, ele detém o seu primeiro livro dedicado a este tema, que foi escrito em conjunto com a Fina da Armada, já falecida, infelizmente. A questão que penso que é a questão que todos nós queremos colocar ao professor Joaquim Fernandes e a propósito das aparições marianas é quanto disto é que pode ser relacionado com o fenómeno OVNI ou com o fenómeno extraterrestre?
Ora, é exatamente essa sistematização, esse elenco que consideramos, eu considero que de facto foi mais ou menos exaustivo, de todos os parâmetros físicos, e não só físicos, também psicofísicos, relativo à experiência, como digo, subjetiva de cada um dos três pequenos videntes, mas também todo o entorno físico, onde eu destaco exatamente aquelas sensações auditivas que eu falei, do tal zumbido percebido por algumas dezenas de pessoas que estavam mais próximas dos três videntes e naturalmente mais próximos do local onde se produzia a visão ou a aparição. Portanto, de facto, nós conseguimos decompor um conjunto de uma larga dezena e meia, se quisermos, ou dúzia e meia de parâmetros físicos, sensações fisiológicas, sensações de calor, de secura do solo, de, digamos, verificações várias do ponto de vista do ponto de vista físico, foi possível comparar com outros parâmetros exatamente idênticos produzidos a quando das manifestações conhecidas como fenómenos OVNI. Portanto, há aqui um evidente paralelismo, não foi preciso forçar demasiado a nota, nem foi preciso inventar nada de especial, foi apenas, digamos, fazer um papel em branco, uma linha vertical, de um lado as características psicofísicas de chamadas aparições marianas e do outro lado da coluna as características psicofísicas do chamado fenómeno OVNI contemporâneo. E aí, de facto, o cruzamento dos parâmetros, as características que eu iniciei, digamos, batem quase todas numa unanimidade gritante. E, portanto, só quem não quiser, digamos, constatar, quem não quiser refletir um bocadinho sobre esta equivalência entre os dois fenómenos, enfim, é que poderá ignorar na totalidade um certo uniformismo que existe entre estas duas experiências. De um lado, como digo, a experiência profana, laica, relativa ao fenómeno OVNI contemporâneo, e do outro lado, a experiência da espiritualidade, se quisermos, da religiosidade popular, que remete para a experiência da aparição mariana em si, não é? Portanto, foi esse o trabalho que nós fizemos durante 5, 6 longos anos, com a particularidade de termos tido acesso, neste caso a minha colega a doutora Fina da Armada, ter tido a faculdade e privilégio de consultar, isso é muito importante sublinhar para aquelas pessoas que ainda não conhecem o trabalho, de consultar os arquivos originais do Santuário Fático. Foi algo, digamos, uma espécie de abrir os portões de uma fortaleza, porque de facto até à data só meia dúzia de especialistas, de teólogos católicos, mais próximos da Igreja Católica, obviamente, e com a autorização da Igreja Católica, é que tinham podido franquear a fortaleza. De facto, foi pela primeira vez, 1980-82, que neste caso a minha colega, a doutora Frida Armada, teve essa faculdade de observar in loco os documentos originais. Aliás, eu há 3 anos, em 2017, quando no curso da preparação de um documentário para uma cadeia espanhola de televisão, com o meu amigo Javier Sierra, tive também a ocasião de compulsar fisicamente alguns dos documentos, alguns dos interrogatórios originais, conduzidos neste caso pelo cónigo Formigão, neste caso à irmã Lúcia, a mais velha das videntes. E verifiquei, digamos, em loco, de facto, os rascunhos desses interrogatórios originais, que aliás expõem muito, enfim, das debilidades da investigação e põem a nu algumas fraquezas, inclusive do ponto de vista da psicologia forense, da psicologia judicial. Só para assinalar este aspecto muito curioso, porque é que rapidamente, a identidade da aparição ou da visão digamos, ganhou logo foro de certeza, porque a primeira pergunta que o cónigo Formigão faz no primeiro interrogatório à irmã Lúcia, não era a irmã Lúcia, era a jovem Lúcia dos Santos, não é? Qual é, de que forma é que ela apresenta a questão? Ele começa logo por perguntar, imagine-se isto num interrogatório policial ou judicial ou jurídico, e então onde é que tu viste Nossa Senhora? Quer dizer, o próprio interrogador, não é, induz obrigatoriamente a resposta, porque não seria de colocar a questão dessa maneira, nunca nenhum investigador hoje, não é, iria colocar a questão nesses moldes. Portanto, é um problema muito complexo, porque de facto foi desde logo organizado e veiculado e direcionado para uma determinada
solução. De acordo com o interesse que havia, claro.
Uma determinada solução que era compatível com as respostas mais óbvias do ponto de vista religioso.
Claro. Oh, professor, esses documentos estão disponíveis para quem quiser investigar ainda hoje, não?
Penso que só com autorização, aliás.
Claro, nós, naturalmente.
Para acedermos aos arquivos que estão ao cuidado de uma congregação de freiras, que foi aliás uma congregação fundada pelo próprio cónigo Formigão, tenho vemos toda a biblioteca em nome dele, e de facto, enfim, há montes de caixas, é um arquivo relativamente já bem organizado,
mas existe.
Se bem que ainda haja documentos por catalogar e por investigar, portanto ainda há qualquer coisa de novo no arquivo, neste caso no arquivo Formigão, que poderá eventualmente causar ou fornecer alguma surpresa.
Ainda mais surpresa.
Possivelmente ainda terei a validade de pedir autorização. Aliás, foi muito graciosamente e muito simpaticamente cedido o acesso ao arquivo, e não houve, nem haverá qualquer problema, enfim, desde que obviamente seja com a idoneidade científica e histórica que esse pedido seja feito, não é?
A minha pergunta ia exatamente nesse sentido, de desafiar a ver o que por lá mais houvesse. Mas nós estamos a falar sobre um outro livro seu que não fala sobre Fátima. Remete-nos para a história prodigiosa de Portugal e também nos fala de um assunto que para nós é muito grato, que é a Atlântida portuguesa. Melhor dizendo, peço desculpa, Atlântida portuguesa. Atlântida, enquanto é que era portuguesa, ou seja, quanto da Atlântida foi abarcado por território nacional e onde é que essa Atlântida estaria?
Bom, pelas indicações clássicas, inclusive deixadas pelo próprio Platão e outros autores posteriores, e toda uma gama sequente de historiadores de toda a procedência, de facto as indicações foi que se trataria, enfim, de um sul, se quisermos, um subcontinente, de uma placa continental, que estaria a algures a oeste de Portugal, do nosso território português, e que ocuparia sensivelmente a zona que é hoje, enfim, ocupado pela região autónoma dos Açores, pelas várias ilhas dos Açores. Portanto, estaria a meio deste extremo continental da Europa e, do outro lado, a oeste, os Estados Unidos. Portanto, daí não há… nos autores portugueses que se interessaram pela matéria, todos eles são, digamos, conforme e vão no sentido dos autores clássicos e de outros que depois seguiram, nomeadamente a partir do século XIX, com as sugestões que Platão, enfim, deixou em aberto. Portanto, aí, nomeadamente, assinalo nessa rubrica dedicada à Atlântida, um contributo muito interessante, inclusive até do ponto de vista teórico e filosófico, do António Sardinha, que é um homem que foi um homem que teorizou, enfim, todo um nacionalismo a partir dos anos 20, relativamente, enfim, a uma certa excelência, uma certa, enfim, superioridade da raça portuguesa, que foi seguido por outro nome também importante da área, inclusive ele era militar, o general João de Almeida, que também teorizou um pouco essa relação direta entre aquilo que seremos hoje, enfim, a raça lusitana, ou os descendentes dos lusitanos, bem que há hoje há muita divergência quanto ao entendimento da relação direta entre os antigos lusitanos e os portugueses, parece que de facto em termos éticos não há qualquer relação, mas de todo modo essa relação, esse entendimento mítico dos antepassados dos portugueses poderiam ter a ver com, imagine-se, alguns sobreviventes que puderam chegar até aqui à nossa placa continental. Portanto, essa relação de sobrevivência de uma réstia da Atlântida, da sua cultura, com os fundamentos daquilo que seria, digamos, ou aquilo que acabou por ser o nosso país e a gênese da raça portuguesa, é um aspecto muito interessante que acaba por incorporar essa filosofia dos anos 20, essas correntes nacionalistas, nomeadamente no caso de António Sardinha, como um conhecido teórico chamado integralismo lusitano, aqui está outra vez a referência aos lusitanos, não é? Portanto, é um aspecto também muito interessante, mas que acaba por entroncar numa série de perspectivas e de conceitos teóricos que, digamos que animaram, entusiasmaram muitos europeus, muitos teóricos europeus em torno do problema da Atlântida, não é?
Há uma questão curiosa relativamente à Atlântida que nos acompanhou a nós, não sei se também é assim, professor Joaquim Fernandes, a saga dos amigos Blake and Mortimer, a banda desenhada do Pierre Jacob, e o seu primeiro livro é dedicado exatamente à Atlântida e passa-se nos Açores. Estamos a falar de um belga que tem depois uma obra notável no campo da ficção científica e da própria espionagem no que toca à banda desenhada, portanto.
Sim, é um dos grandes autores da, enfim, da chamada linha clara da franco-belga, da banda desenhada, não é?
Exatamente.
Juntamente com o Hergé, do nosso conhecido Tintin, não é? Sim. São dois dos grandes expoentes, e essa série toda de Blake e Mortimer, aliás, eu tenho-a toda. E acompanhei essa história, como é óbvio, não podia deixar.
Foi o primeiro livro, é curioso, como é que ele no final dos anos 50, penso que foi no final dos anos 50, ele descreve os Açores, partindo exatamente dessa mesma premissa, que
exatamente. De facto,
ali está a Atlântida, exato. E ainda com uma outra suposição bastante interessante e que de algum modo recorrente e muito próxima dos Ilhéus. Ele dizia, e depois isso veio a ser replicado ao longo dos anos, ele dizia que nos Açores havia bases extraterrestres. Não sei se a pessoa pode falar alguma coisa a propósito disso. Qual é a relação dos Açores com o fenómeno extraterrestre e com a ovniologia? Fala-se de bases dentro do próprio Atlântico? Mar Atlântico? Fala-se muito de objetos a sair do mar?
Sim,
quais são as referências?
Há um historial das aparições de fenómenos OVNI na zona do Atlântico, uma relação quase, digamos, não é pré-histórica, porque é dos nossos tempos históricos, contemporâneos, mas desde praticamente o fim da Segunda Guerra Mundial. Os Açores estão muito ligados, como sabe, desde logo, mesmo antes do final da guerra, ou praticamente do final da guerra, passaram por inicialmente ser uma base inglesa, que depois foi cedida aos norte-americanos, e no caso concreto passou a ser administrado pela Força Aérea Americana. E eu tive a ocasião, num livro também recente, Os Fecheiros Secretos à Portuguesa, de recolher documentos militares norte-americanos que incorporaram o famoso Projeto Blue Book, o Projeto Livro Azul, que mencionavam, desde praticamente os anos 40, 45, 46, casos de observação nas imediações das ilhas dos Açores, nomeadamente próximos da base americana das Lages. Portanto, aí está uma relação muito próxima entre, digamos, ao fim e ao cabo, as elucubrações e as fantasias ficcionais da banda desenhada, neste caso do livro do Blake e Mortimer, relacionado com a Atlântida, e, digamos, a tradição que já é clássica desde finais da Segunda Guerra Mundial, de aparições de objetos voadores não identificados na zona das ilhas açorianas. Portanto, é esta relação umbilical que está, de facto, presente, não é?
Claro, nós hoje sabemos isso, mas a questão que se coloca é como é que ele, lá nos anos 50, ele sabia disso. Até sabia, porque ele era belga.
Porque, entretanto, os jornais também iam assinalando. Nós temos recortes da imprensa portuguesa e não só, e da imprensa americana, aliás, que eu cito no livro, exatamente de 46, 48, há vários casos assinalados ainda na segunda metade da década de 40, nos Açores, e depois nos anos 50, que são repertoriados pelos oficiais de segurança da base das Lajes, e que têm eco na própria imprensa norte-americana.
Se tem
eco na imprensa norte-americana, chegaram naturalmente através das agências internacionais à imprensa europeia, nomeadamente à imprensa belga, não é?
Francesa. Isso está no seu livro, professor, é capaz de dar referência novamente a seu livro?
Fecheiros Secretos à Portuguesa, portanto é uma resenha de documentos oficiais da Força Aérea e das nossas autoridades militares, incluindo a própria GNR, que intervieram em investigações de campo, e nomeadamente o caso dos pilotos da Força Aérea Portuguesa, com testemunhos diretos que foram recolhidos por nós em protocolos que tivemos com a Força Aérea e que traduzem, de facto, experiências muito… de serem levados a sério, obviamente não são, digamos, quaisquer luzinhas nos céus apontados por qualquer urbano pouco informado sobre o céu noturno, não é? São experiências muito diretas, muito, muito detalhadas e muito próximas de pilotos com com experiência e que notificaram coisas difíceis de explicar à luz das nossas, enfim, das nossas aquisições tecnológicas correntes, não é?
Professor Joaquim Fernandes, nós vinhamos hoje, ou estamos hoje aqui com esse propósito, com o propósito de falar do seu último livro, Portugal, uma história de prodígios. Já falamos três livros.
É verdade, e só temos cinco minutos. Desculpe-me só a interromper, porque faltou citar o último volume antológico de ensaios sobre Fátima, que também foi editado no final de 2019, e que era importante apontar aqui aos nossos ouvintes, a quem nos ouve, que eventualmente possam estar interessados na tal avaliação multidisciplinar da problemática de Fátima e das aparições marianas de 1917, e que se traduziu num volume com 18 trabalhos, 18 ensaios de investigadores académicos nacionais e estrangeiros, que se intitula Fátima, Mais Além da Fé. Portanto, é um volume muito, eu acho que é desafiador, e que vem, de facto, abrir outras pistas e outros entendimentos dentro da linha que eu tive a oportunidade de citar no início da nossa conversa, que vai muito mais além das concepções tradicionais, enfim, das crenças adquiridas, e que fornecem, inclusive, pistas absolutamente desafiadoras e inéditas, para não dizer desconhecidas, sobre aspectos muito concretos das aparições marianas. Portanto, é mais um convite que eu faço e lanço daqui para que os interessados possam, digamos, aquilatar essas abordagens académicas, abordagens muito sérias, muito rigorosas, que não põem em causa absolutamente nada, mas são outra maneira de ver o problema dentro da liberdade de reflexão científica, de análise científica, que naturalmente nos cabe a todos, não é?
Naturalmente. Esse livro é resultado do congresso que foi, que aconteceu…
Não propriamente, é anterior às comunicações do congresso que nós fizemos na Universidade de Fernando Pessoa, em outubro de 2017, mas tem a ver com um projeto que nós iniciamos também dentro do STEC, do Centro Interdisciplinar de Estudos da Consciência, e que remonta já ao início do século XXI, por volta de 2000, eu iniciei um projeto chamado Marian Project. Marian é um acrónimo exatamente do conjunto de evidências relativas a aparições marianas do ponto de vista multicultural, e portanto esse projeto foi lançado aos quatro ventos, não só a nível nacional, não só a nível dos nossos colegas académicos, desde o professor Mário Simões, o professor Manuel Domingos, a colegas de antropologia de várias universidades portuguesas, até, curiosamente, universidades de referências do estrangeiro e norte-americano.
Deixa de ser interessante. Professor Joaquim Fernandes, eu peço desculpa de estar a interromper, nós temos só dois minutos, Queria-lhe agradecer mais uma vez e gostava que nos deixasse muito rapidamente, muito obrigado professor, que nos deixasse muito rapidamente só como é que as pessoas o podem contactar, para saber a propósito de todos estes temas.
Podem contactar-me através do meu e-mail institucional, se quiserem, através do, enfim, não será muito correto fornecer telefones.
Não, mas pode fornecer o seu e-mail, por exemplo, ou não?
Exatamente, o meu e-mail institucional, que é jfernan@ufp, as iniciais da Universidade de Fernando Pessoa, .edu.pt. Pronto. Portanto, qualquer solicitação, qualquer sugestão, qualquer motivo de conversa ou dúvida pode ser encaminhada através do meu e-mail, com certeza estarei disponível para responder à curiosidade que alguém ou alguns possam manifestar relativamente aos temas que aqui, sobre aqui traçamos e conversamos, não é?
Professor, quantos livros é que o professor já escreveu?
É, assim de imediato apanhou-me com…
Mais ou menos.
Com uma conta por áudio. Eu creio que uma de boa dezena e meia. Com mais estes dois que eu citei, talvez, enfim, uns 17, a caminho já de um 18º, que é exatamente um que tem a ver muito com um tema muito candente dos nossos tempos, porque se intitula exatamente Apocalipse, ou seja, é um inventário.
João Joaquim Fernandes, vamos, isto vai cair a nosso contacto.
Ok.
Muito obrigado. Muito obrigado a todos também que nos ouviram.
Um abraço e obrigado também aí a todos, também a si, especial pelo convite.
Foi o Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer. Muito obrigado a todos.
Inquietações, porque há sempre alguma coisa que está para acontecer.